sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais aqui do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto Jopê Oliveira e estou aqui hoje com a Andrea Culpas. Tudo bem, Andrea?
Beleza, beleza.
Obrigadão pela sua presença aqui no DGCast, viu?
Imagina.
Hoje a gente está aqui com o nosso quadro Brainstorm, que é o nosso quadro de entrevistas, né? Que a gente chama algum convidado aqui para trocar uma ideia. E o nosso tema de hoje é design tipográfico. Você é tipógrafo, Andrea?
Quase isso. No caminho de.
Então, vamos chegar lá, né?
Vamos chegar lá.
Legal, valeu. Antes da gente começar o programa, alguns recadinhos. Primeiro dizer que agora a gente já está com todos os episódios no ar, né? A gente... Nosso site foi invadido, né? O pessoal veio minerar bitcoins aqui na nossa horta e a gente perdeu alguns episódios, né? Do backup mais antigo que a gente tinha. Alguns ficaram fora, mas a gente já conseguiu subir todos de novo, então... Caso você não tenha escutado algum deles, dá uma olhadinha lá, ou no nosso feed, ou no nosso site, né, dgcast.com.br. Vai estar lá todos os episódios agora que a gente gravou, não está faltando mais nenhum, então dá uma olhadinha lá. Se você perdeu algum, pode baixar e escutar. E, por fim, quero agradecer também, aqui coincidência, André, né, mas agradecer o pessoal da turma de tipografia, lá da Barão, que a gente utilizou as nossas aulas, né, para desenvolver a identidade visual da segunda semana integrada de tecnologia e criatividade. E aí o resultado ficou bem legal, né? Então quero agradecer aqui pessoalmente a Andrea Penha, o Denilson Rodrigues, o Eduardo Galhardi, o Juan Rocha, a Letícia Figueiredo, a Lívia Shibukawa e, em especial, que botaram mais a mão na massa aí, a Vanessa Luz e o Vinícius Brito. Pessoal, brigadão, ficou bem legal o trabalho e não tivesse sido isso, a gente não teria a identidade visual da semana. Bom, então vamos pro programa então? Antes da gente começar, queria que você se apresentasse um pouco aqui pra gente, falasse um pouco aí da sua formação, da sua atuação, seu histórico profissional, por favor.
Claro, claro. Eu sou designer gráfica, eu nasci aí em Ribeirão Preto, eu fui estudar na Unesp em Bauru, onde eu fiz design gráfico e, sei lá, tava lá, não tinha muita ênfase em tipografia também na época, mas eu comecei a me interessar pelo tema, porque tinha muita gente que entendia tipografia, apesar da gente não ter tanta aula lá ainda. Hoje
tanta
tá...
gente, você diz assim, alunos ou
alunos,
professores,
pessoas incríveis que foram me inspirando. Hoje,
legal.
Isso tá super redondo com a questão de tipografia, eu fico feliz assim, aliás, beijo Ferdi, arrasa.
Salvo engano, o curso lá, eu recentemente estava dando uma olhada na grade, acho que tem umas, não lembro se eram 4 ou 8 versões da disciplina de tipografia, né? Tipografia 1, 2, 3, 4, né? Vai tendo ao longo do curso todo, né?
Tá incrível agora, tá? Sucesso. A Ferdi tá tocando muito bem essa parte, eu e a galera toda, tá?
Quem que é o Ferdi, Andrea?
Ferdi, ela é uma professora.
É a Ferdi.
Isso, Ferdi Hendrix. Depois eu te passo os contatos dela, ela é incrível.
Legal, legal. E você fez a especialização em programação visual?
Isso, eu me especializei em programação visual, né, que hoje é design gráfico, e fui sempre indo atrás do tema de tipografia, que eu gostava bastante. E aí, vamos ver, né, era meio dos anos 2000, né, já entregando a idade um pouco, e eu comecei a ir atrás de curso livre, né, porque faltava esse conhecimento para mim e eu queria muito trabalhar com isso. Comecei a estudar caligrafia, que acho que se todo mundo quer trabalhar com tipografia, quer se meter nesse meio, se você quer fazer lettering, quer fazer type e quer fazer caligrafia, comece sempre por caligrafia. É o que eu falo, acho que é a melhor coisa para você entender estrutura, desenho, tudo. E eu descobri a Andrea Branco na época, que ela estava começando a dar uns cursos, isso foi em 2007. Comecei a estudar com ela e comecei a gostar muito, muito mesmo. E nessa eu comecei a pegar todos os cursos possíveis. Isso, eu já estava morando em São Paulo e estava tendo um crescimento, né, vamos dizer, um alvorecer tipográfico, né, da galera começar a aprender e começar a ensinar. E começou a ter evento de tipografia e o pessoal trazia palestrante, trazia gente que ensinava. E nisso eu comecei a aprender coisas e ver, falei, cara, eu gosto de fazer isso, eu me interesso pra caramba e ainda falta alguma coisa. E aí vem a minha formação de especialista em tipografia. Eu fui estudar na UBA, né, lá em Buenos Aires.
A UBA é a Universidade de Buenos Aires, é isso?
Isso, Universidade de Buenos Aires. E eles tinham um curso de, sei lá, recente, né, isso foi em 2013, de especialização em tipografia. E eu falei, cara, vambora, né, vou estudar lá e vamos aprender de vez, né, o que estava faltando. Porque eu sentia que eu caminhava, mas eu não chegava lá. Eu sentia que faltava um pouco mais. E aí eu fui estudar lá e me especializei. Hoje o curso ele virou um mestrado, né? Na minha época era uma especialização.
Muito legal, né? Aqui no Brasil não tem um curso de especialização, assim, como posso dizer, não sei, credenciado pelo MEC, né? Oficial em tipografia, ou tem?
Tem sim. A gente tem ele no SENAC aqui em São Paulo.
Ah,
ele
verdade.
Ele já tá formando a segunda turma.
É um curso de especialização em tipografia mesmo.
Sim, é um curso de especialização em tipografia. A grade, ela é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Enquanto na UBA a gente sai como type designer, a grade daqui do SENAC, ele te qualifica para entender a trabalhar com tipografia. Então você faz uma fonte, sim, mas você passa por processos de entender design editorial, entender a questão de desenho de letra, entender tudo que envolve tipografia, é bem interessante.
E aí você fica apto a, por exemplo, fazer boas escolhas tipográficas, né?
Total, total. Ele dá muita margem para isso, ele dá muito respaldo para você ter essas noções que, sei lá, acho que falta às vezes, né, pra gente. Mas hoje eu não sei, né? Faz tempo que eu estudei na Unesp, né? Hoje eu acho que melhorou bastante. Como eu falo, teve um alvorecer tipográfico no Brasil, acho que começou em 2007, que hoje está crescendo muito, hoje tem muita gente sabendo mexer com isso, e é muito gratificante ver, sabe?
E tem bastante evento, né? Cursos livres também, né, André?
Sim, a gente tem um evento anual, que é o Diatipo, que ele acontece em São Paulo, mas ele também acontece em outras regiões do Brasil, né? Que a ideia é realmente pulverizar o tema. Vamos falar sobre isso, vamos trazer palestrantes internacionais, vamos trazer, sei lá, eu entrevistei o Matthew Carter, né? Ele é o designer que fez a Verdana, ele é o designer que fez a Georgia.
É só, sabe? O Matthew Carter, né? Só ele, só.
É só o Matthew Carter, ele veio pro Brasil. E os designers de tipografia, os tipógrafos, eles são super acessíveis, né? Os tipógrafos são os type designers, né? Tipógrafo é uma coisa.
Tipógrafo é o profissional que trabalhava com tipografia para montar a composição, né?
Isso, justamente. O Matthew Carter, sabe, ele é uma pessoa super acessível e todo ano a gente tem esse pessoal vindo pro Brasil, a gente tá querendo trazer, a gente tá querendo trocar, tá sendo bem legal, e cada ano eu acho que eu aprendo mais, assim. Então é outra coisa, na tipografia você nunca para de aprender, você nunca para de desenhar letra e nunca para de aprender, impressionante.
O Matthew Carter, ele é um dos type designers em atuação que desenvolveu tipografias em todos os meios tecnológicos, né? Ele
Sim.
fez fonte para tipografia, fez fonte em fotocomposição, fez fonte para o digital, né?
Sim, ele é um mito, o homem é um mito, Matthew Carter. Ele é incrível mesmo, ele começou trabalhando com composição de tipo, ele começou ali, né, na raiz mesmo. E Isso. O cara foi um dos primeiros a fazer fonte digital, né?
Começou sujando a mão mesmo, né, André?
Começou sujando a mão. Ele é muito incrível. Procure o TED dele, gente. É muito inspirador.
Legal, legal. E aí, então, você foi buscar o curso lá em Buenos Aires e como é que foi essa experiência lá?
Então, porque quando eu fui pra lá, na minha cabeça, eu falei assim, ah, legal, eu sei trabalhar um pouco com letra, eu sei fazer lettering.
Já tinha feito os cursos, como você
já
falou,
tinha feito,
né?
Os cursos,
caligrafia e tal.
Falei, pô, já vai ser legal, vai ser uma complementação de algo que eu já sei fazer. E quando eu cheguei lá, não, na verdade não. Eu entendi que eu não sabia nada. Eu tive que começar tudo de novo.
Um
mundo novo, mas o que foi ótimo, porque o aprendizado foi muito intenso. Eu cheguei lá com uma pegada de letter mesmo, achando que eu ia ser, sei lá, Jéssica Rich, e eu tive que reformatar todo o meu cérebro para pensar como uma type designer.
Pra virar uma Suzana Lico, né?
Talvez. Quem me dera. Só que o pensamento é muito diferente. A linha de raciocínio de quem faz lettering para quem faz type design é muito diferente. E a princípio, para mim, isso foi um choque. Tipo, eu vou ter que tomar uma decisão. O que, que eu quero ser? Porque é difícil você manter esses dois raciocínios na cabeça. Tem gente que consegue, mas para mim eu tinha que tomar uma decisão.
Então, porque o lettering você desenvolve apenas algumas letras, né? Num contexto específico.
Um contexto específico, é um projeto pontual, né? Você tá fazendo um lettering, você tá imitando, né, um traço, né, de caligrafia, geralmente, né, com licenças poéticas, para fazer funcionar naquele contexto. Quando você começa a fazer type design, você tem outras problemáticas, você tem outras questões, você não pode pesar tanto a mão no caractere, você tem que fazer aquele conjunto funcionar que nem uma orquestra, basicamente, né? Porque se você botar muito protagonismo no caractere, vai ficar desafinado, você vai ver que tem alguma coisa errada. Então é um exercício de desapego e estratégia, porque você tem que pensar como funcionam as coisas, né?
E as letras, elas vão ter combinações distintas, né? Que você não, sim, previu inicialmente. Num lettering, você consegue prever, porque você tem aquele conjunto, sim, de letras ali, talvez 5, 6, 10, né? Você, isso, consegue aproxima um pouco essa daqui da outra, muda um pouco a forma da curva do traço para se adaptar. Mas, exatamente, na tipografia não, né?
Não, a tipografia é um processo mais longo e talvez mais duradouro. E você tem que estar pensando que outras pessoas vão usufruir do seu projeto, né? Então você não pode ser muito egoísta, é um desapego. Você tem que pensar para que você quer aquele projeto. E é isso que foi muito legal aprender na UBA. E a gente começa realmente com uma base de caligrafia, né? Que foi a caligrafia já para pensar como você vai raciocinar para desenvolver uma família tipográfica, né? A gente usa muito a técnica do Edward Johnston, né, que é dos ductos, né? Você fazer as bifurcações, é difícil falar isso sem mostrar, mas é para você entender como é que vai ser o seu caractere, se ele vai ser mais intenso, se ele vai ser mais ameno. Isso, existem movimentos da pena que você denota isso para desenhar a letra. E, então a gente fez um mês de caligrafia, foi super intenso, com duas professoras incríveis, com a Robalos e com a Nabi. Foi um mês, foi muito intenso, e a gente aprendeu a pensar caligrafia para estrategicamente desenvolver uma fonte no futuro. A gente teve esse processo e a gente começa a pensar em desenho de letra. Nosso coordenador é o Rubem Fontana. Rubem Fontana, hoje, ele é um senhor, mas ele é um cara, com perdão da palavra, ele é um cara muito fodido. Ele é um velho, assim, incrível. É foda falar que ele é velho, desculpa os palavrões, porque ele...
Não, fica tranquilo.
Ele tem uma noção de espaço, de estética, de visual, que é só o tempo você consegue isso. Então ele olha para sua fonte, ele olha para aquilo que você colocou, ele sabe o que você fez de errado. Isso me deixava muito impressionado. E a gente teve as primeiras aulas dele para começar a desenhar letra. Ele chegou numa aula, ele levou um monte de folha de árvore pra gente. E falou: olha, eu quero que vocês comecem a fazer desenhos de observação dessas folhas. E eu falei: mas caramba, isso é um curso de tipografia. Sim. O que que esse cara quer que a gente faça? A gente fez desenhos de observação, cada um escolheu uma folha, era uma variedade bem grande de folhas. E aí a gente desenhou a folha. Agora ele falou assim: agora é o seguinte, vocês vão pegar esse desenho de vocês e vocês vão sintetizar esse desenho. Então eu quero que vocês tomem decisão para cada curva que vocês forem fazer para sintetizar esse desenho. Isso para mim é tipografia. Isso é muito maravilhoso, porque ali desenhando aquela folha eu comecei a entender o que era fazer uma letra para uma fonte, né? Porque é tudo baseado em decisões. Por que que você fez essa espessura? Por que você quer dizer quando você coloca esse contraste? O que que você está querendo falar com essa terminação? Então são muitas decisões que você toma quando você está fazendo uma fonte. E isso é muito importante, é a parte mais importante, prestar atenção nas suas decisões. E isso eu não tinha aprendido até aquele momento. Na hora que eu entendi isso, minha cabeça assim, foi parar no teto da UBA. E porque é muito maravilhoso. Aí você fala, realmente, eu amo essa merda e tudo bem, vou fazer isso pro resto da vida.
É legal você comentar isso, porque realmente, assim, você procura um artigo sobre como começar a desenvolver uma tipografia na internet e você encontra pessoas que, assim, fizeram cursos também, né? Muitos lá em Reading, né? Na Inglaterra. E sempre tem essa questão das decisões que você toma, né? Sim. Desde as mais simples, do tipo, se vai ser com serifa ou sem serifa, até as mais complexas para você saber como que vai ser a cauda do Y ou do G, ou se o 4 vai ser cruzado ou de algum outro jeito, ou como você falou, essas minúcias, né? Que se você não para para desenhar uma letra, você não vai parar para pensar a espessura do traço, contraste, né? É muita, muita decisão, e uma vai afetar a outra letra, aí se você muda em uma, você depois tem que voltar na outra e alterar de novo, né?
Justamente. É isso mesmo, você tem que saber para onde você está indo, né? Você tem que entender o que você quer contar com essa fonte. É um conceito, é design gráfico, é design de produto, é design. Tipografia tá muito junto, não dá para você separar mesmo o que você aprendeu como designer. E quando a gente ia fazer, a gente teve 3 projetos de fonte, né? Um que era um projeto mais simples.
Quanto tempo é o curso, Andréia?
É um curso de 1 ano e meio. Hoje ele tem 2 anos que ele virou um mestrado, né?
Sim, sim. Mas aí então você fez mais ou menos um projeto de fonte a cada 6 meses.
Isso. Basicamente.
Que é puxado, né?
É um pouco, mas assim, eles foram ficando mais complexos, né? À medida vai passando. Primeiro, não era exatamente uma fonte propriamente dita, né? Eram 15 caracteres que eles tinham que conversar, né? Você tem que fazer 15 caracteres e um diálogo entre eles.
Certo.
O segundo era um projeto mesmo de fonte com 156 caracteres. E o terceiro é o seu projeto final, que é o que você tem que fazer 3 pesos, 256 caracteres, etc, etc.
Uma fonte irregular assim tem quantos caracteres?
Então, depende. 256 é um bom número.
Se você vai trabalhar com os latinos, é isso?
Latinos, sim. Se você quiser abranger mais idiomas, você coloca uns 400 caracteres.
Isso para cada uma das variações, para cada um dos pesos e estilos, né?
Isso, isso.
Ou seja, é desenho pra caramba, né?
É desenho pra caramba, mas aí tem os diacríticos. Os diacríticos, eles são mais tranquilos de fazer, né? Porque você já tem os acentos envolvidos, você só tem que montar.
O que são os diacríticos, Andréia?
Diacríticos são as palavras acentuadas, né? Então, resumindo grosseiramente. Então, o A com um acento agudo, o E com um acento agudo, o circunflexo, o C cedilha é um diacrítico, a trema é um diacrítico. E tem um site, né, de uma type founder chamada Underwear, que eles têm um tutorial para você fazer caracteres de outros idiomas, né? Então, eles têm uma métrica ali que você faz 400 caracteres e funciona, sei lá, para 300 idiomas.
Entendi.
E aí é muito didático, porque eles têm exemplos de caracteres que você não está acostumado. Então, um caractere, não sei, é polonês, né? Que é o ogonek.
Islandês então, também, né?
Islandês.
Tem uns caracteres diferentes.
E assim como a gente é chato com a nossa cedilha, e eu fui descobrir isso só na UBA, que a gente é muito chato com o desenho da cedilha, e as pessoas têm as suas regras para desenhar as letras. Se não desenhar a cedilha certo, a gente brasileiro acostumado, a gente vai saber. A gente percebe. Então, essa imersão em outros idiomas, ela é muito mágica, assim, de você saber como é que coloca, como é que faz. Isso é bem legal.
E sem contar os alfabetos que usam outras letras, né? Assim, não só, assim, a questão de um, sei lá, tem umas que parece que é o A espelhado, né? O A com o E.
Sim.
Mas tem o, sei lá, o cirílico,
devanagari,
mesmo o hebraico, o árabe, né? Que aí
grego.
Já é outro mundo, né, André?
É outro mundo. Isso, olha, se você se especializar em cirílico, você vai ganhar uma grana.
Vai ganhar grana, né? É um mercado bom,
grana.
Né?
É um mercado bom. Tipo, existem coisas que é nicho, né? Por exemplo...
O cirílico é ali na Rússia, né? Leste europeu.
Isso.
Ali, né?
Justamente. É um nicho que o Ocidente tem pouco conhecimento e tem público, né? Sai bastante fonte ali para aqueles lados.
Sim, sim. E tem algumas tipografias que envolvem os latinos, o cirílico, o hebraico, o árabe, né? Imagina, isso aí é uma equipe, né? Não é uma pessoa só que desenvolve, né?
Sim. Por exemplo, você tem um escritório especializado nisso, que é a da Automag. A da Automag, legal, ela tem um prédio de pessoas trabalhando com isso. Ela tem uma filial no Brasil.
Sim, sabe? a filial fica no Rio ou é em São Paulo?
Fica aqui em São Paulo.
Hoje você está morando em São Paulo, né, André? A gente não comentou isso, né?
Estou morando aqui em São Paulo.
Mas ela é uma empresa internacional, né?
É uma empresa internacional. O Bruno, eu acho que ele é suíço. E a empresa fica em Londres, né? Fica perto de Reading, né? Então o pessoal já sai de Reading e já entra na...
Já vai pra lá, né?
Mas é bem legal. E da Automag, ela pega os projetos mais parrudos, né? Recentemente eles fizeram a fonte do Itaú, por exemplo.
Que também ficou um projeto maravilhoso, né?
Sim. Eles pegam bastante... Eles fizeram, por exemplo, eu gosto do projeto que eles fizeram para tipografia do Rio, por exemplo, das Olimpíadas. Que eu acho que é um projeto bem interessante, porque foi, acho, um desafio, né, essa tipografia, porque foi inspirado no logotipo. O logotipo, ele é diferente da tipografia, se você for olhar com carinho.
E o logotipo foi feito antes, então?
O logotipo foi feito antes, foi feito pelo Fábio Lopes, se eu não me engano.
Então é um belo desafio, né?
Sim, esse tipo de projeto de desdobrar uma tipografia é bem interessante. É bem legal mesmo.
Legal. Bom, então, você estava falando dos seus três projetos, né? Você começou com um projeto de 15 caracteres, depois já vai para um de 156, ou seja, aí já é
já começa
um conjunto de glifos completo, né?
Já começa a ficar um pouco mais tenso. Esse projeto a gente fez em dupla, né? Eu acabei escolhendo uma brasileira para fazer uma dupla comigo. Acho que eu roubei um pouco. Devia ter escolhido uma argentina. Mas porque a pessoa não praticou muito espanhol. Meu espanhol não é maravilhoso. Mas eu já tinha uma afinidade com a Juliana Moore, que ela é uma super garota talentosa. Ela trabalha com lettering, ela é incrível. E a gente já tava meio que conversando. Vamos fazer o projeto junto. E a gente... Você tem um objetivo com a sua fonte, né? Então você tem um conceito e um objetivo. Nosso objetivo é, a gente quis pensar numa fonte que fosse simples, que fosse despretensiosa. E a gente se inspirou muito nos panfletos de empanada que tinha na cidade, que eles imprimem em monocromia. E eles são super caóticos de diagramação. Todos eles usam Arial e eles... Tem muita informação, então a Arial condensada manualmente. E o nosso plano era, se a gente fizesse uma fonte que ela aguentasse uma condensação manual feita no CorelDRAW, assim, uma coisa bem agressiva.
É um projeto bem ousado, hein, Andréia?
Bastante.
Porque vocês já preveem um uso que é comum, né? Principalmente por não designers, né?
Justamente.
E tem que fazer um traço que comporte esse tipo de distorção, né?
Sim.
Porque isso é considerado um crime tipográfico, né? Você distorcer a letra, né?
Sim. E a gente pensou, mas puxa, é um crime? A gente vai virar as costas para o que acontece de verdade? Sabe?
Bem legal.
Isso acontece, né? As pequenas gráficas, isso acontece, sabe? Vamos pensar nesse pessoal que não vai se aprofundar no tema. E eles estão usando Arial. A gente foi fazer uma pesquisa. Ah, por que vocês usam Arial? Ah, porque é a primeira. Porque aparece no Corel. A gente...
Nossa.
Que ótimo.
Você vê que coisa. Às vezes eu brinco que se Comic Sans chamasse Zomic Sans, talvez não tivesse tanto por aí, né?
Talvez as pessoas não usassem.
Porque até chegar no Z, elas teriam achado uma Lúcida, uma Brush Script, alguma coisa assim, que elas se contentariam, né?
A Comic Sans, ela tem uma vantagem, só fazer um parênteses, que ela tem um set de caractere muito completo, sabe? Ela, apesar de ela ser horrorosa e a gente ter essa birra dela, ela foi feita pelo Vincent Conoré. E o Vincent Conoré, ele é um grande engenheiro de tipografia e ele é uma das pessoas muito importantes da Daltonmag hoje. Olha só como a vida é.
Olha que coisa, né? Ele tá lá rindo da gente que fala mal da Comic Sans, né?
Ele nem se importa, ele tá nem aí, ligando.
Até porque foi um projeto que teve um contexto também, né, André?
Sim, teve um contexto, foi encomendado, né, gente?
E no contexto ela serviu perfeitamente, né?
Total. Ele só perdeu o controle do uso, mas...
É quem imaginaria, acontece,
né? Isso acontece, a gente tá sujeito a isso.
Sem dúvida.
Resumindo a questão desse projeto, a gente fez, né, a gente teve um mês pra fazer esse projeto, foi bem divertido, bem tenso e... Nossa... bem louco de fazer. A gente conseguiu chegar...
Um mês.
A gente conseguiu bem chegar pouquinho. No resultado. Sim, bem pouco. Pra fazer esse projeto quase super pretensioso, né? A gente sabe que a gente foi, mas a gente queria tentar já pensar numa causa. A gente, vamos pensar a tipografia como uma causa. E ele funciona, a gente conseguiu realmente ter um rendimento na fonte, dava pra apertar no CorelDRAW e ela não distorcia, ela não ficava zoada, né? Vamos falar em rusticamente. Ela não ficava feia, né? Quando você estica uma fonte, a gente percebe, quando se aperta, percebe.
Ela
a gente
fica...
achou.
Deformada mesmo, né?
Fica deformada. E a gente conseguiu achar uma solução, né, de desenho que ela não parecia, né? E os professores mais conservadores não gostaram muito, mas eu sinto, pra mim, foi uma grande conquista. E foi legal fazer, eu faria tudo de novo. Aliás,
você consegue explicar? Esse projeto, ele chama Musa Sans, é isso, né?
Musa Sans.
Que é por causa da mussarela, é isso?
Isso mesmo.
E você consegue explicar como que vocês fizeram essa mágica pra uma fonte poder ser distorcida sem perder suas características?
Primeiro que a gente fez uma pesquisa em todo mundo que usava fonte que era condensada para tentar entender o que, que a gente poderia fazer. Matthew Carter, novamente, foi a nossa referência. Eu nem sabia que eu ia entrevistar ele 2 anos depois. Matthew Carter, muito trabalho de fonte condensada para ver o que, que fazia essa fonte funcionar e o que, que dava essa liga, né?
Fantástico esse estudo, hein, Andréia?
Foi bem legal. Essa é a parte maravilhosa de tipografia mesmo, né? Porque é difícil as pessoas darem valor, eu entendo. Porque quanto mais invisível a fonte é, melhor ela é, né?
Pois
mas é.
Mas é
o problema que a gente não tem esse reconhecimento. A gente fez um tipo de uma ponte na parte das bifurcações. A gente fazia uma reta, que é bem sutil. Então a gente viu que se a gente fizesse essa reta em vez de uma curva, ela ia passar desapercebida e quando a gente fosse condensar, ela ia segurar e não ia deformar.
Então muito foi essa legal, nossa muito sensação. Bom. Genial. E aí a gente vai deixar um link aqui na postagem, né? Pro projeto no seu Behance, né?
Isso.
Porque aí dá pra ver bem, assim, você faz as marcações nos pontos onde vocês fizeram essa previsão, né?
Justamente. A gente chamou ela de musa porque na Argentina, o argentino, ele picota todas as palavras. Eu achava isso mágico, eu achava genial, eu achava lindo. E musa é de mussarela, né? Então, sim, a gente picotou a palavra de uma fonte que poderia ser condensada. A gente condensou do modo argentino uma fonte que a gente condensou do modo brasileiro. Era uma piada interna, mas...
É, muito
enfim,
legal.
A gente gosta.
É, aí vou fugir um pouquinho aqui, mas a Argentina tem uma para além da questão cultural, né, que acho que deve ter sido, sim, bem rica para você, mas ela tem também uma tradição em design gráfico, em tipografia bem legal, né?
Total. A parte tipográfica deles é muito brutal, assim, comparado com a nossa. A gente tem uma coisa de design vernacular, mas o deles é muito mais evoluído do que o nosso. Não sei se é evoluído é a palavra, né? Porque eu não quero desmerecer.
Desenvolvido, talvez, é.
Desenvolvido, porque o nosso design vernacular é muito foda também. Eu acho muito do caralho. Mas eles têm uma coisa de trazer isso pro acadêmico antes, sabe? O Rubem Fontana, nosso coordenador, dono do curso, ele começou como letrista de parede, sabe? Então,
é uma profissão super desvalorizada, né?
Que lá não é.
Ah, lá não é.
Tem a coisa do filete, né? O filete portenho, que tá em todo lugar, e tem muito desse embasamento mesmo. O sign painting lá, né, que a gente chama de sign painting, ele é muito presente, sabe? A coisa de você fazer reto e ter o rigor, ter o brush, isso é muito presente.
Não,
então,
legal.
E os tipógrafos argentinos, né, eles têm já uma cultura anterior à nossa, né? A gente agora tá formando, a gente tem um pessoal muito bom, mas a gente tá criando uma galera, sabe, consistente, né, cada vez mais. E então, no curso, quando a gente tava lá, a gente tinha contato, né? Além de ter o Rubem Fontana todos os dias, porque ele é um senhor, mas ele ia todos os dias nas aulas. A gente tinha contato com o Alepo, do Sul de Tipos, a gente tinha contato com o próprio Pablo Cosgadia, que tem a Onibus Type, que é uma Type Found, que eles fazem fontes gratuitas, né? A gente teve contato com o Scaglione, da Type Together, né? Que ele é sócio da Verônica Buri, que, nossa, são fontes para editorial maravilhosas, e o cara tava lá, ele fez um Type Critique, nossa, assim, das meninas do Herta Tipográfica, né, que é a Sol Matos, que hoje tá, tipo, bombando em Berlim, a gente teve contato com esse pessoal e era normal, sabe? Nossas aulas, a gente tinha chamadas colgadas, né? Que a gente colava na parede. E todo esse pessoal avaliava o nosso trabalho. Era muito rico mesmo. É, esse estímulo da gente avaliar o trabalho do colega e sem dó, sem passar a mão na cabeça. Ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tá zoado, isso aqui melhora, isso aqui tá maravilhoso.
Não é fácil avaliar, né, André?
Não, não é, não é. E a gente era muito estimulado a criar esse senso crítico lá, sabe? Entender que você vai ser criticado e você tem que criticar. Então foi muito bom isso. É, desapegar disso, que eu acho que no Brasil a gente ainda é muito receoso de falar mal. Eu sou receosa de falar mal.
É, não é como, novamente, não é fácil, né? Assim, você chegar e criticar o trabalho do outro, né?
E você fazer, montar uma crítica construtiva, você aceitar essa crítica, eu acho que a gente ainda tá no meio do caminho ainda. Mas estamos melhorando, estamos bem.
E o design vernacular que você quer dizer seria o design das ruas?
Sim, design das ruas, justamente. Que a gente tem uma super pesquisadora aqui no Brasil, que é a Fátima, e a gente também tem a Fernanda Martins, que... Isso falando de Brasil, tá? Eu conheço bastante o pessoal do Brasil que pesquisa isso. Legal. Inclusive, são super referências para os meus projetos. Eu acho que falta mais holofote nesse trabalho, porque é muito, muito incrível mesmo.
É, aqui no Brasil, assim, você pega um letrista, assim, que vai fazer, seja pintura de muro ou de supermercado, que eu acho que é uma coisa bem visível, né?
Sim.
Eles ganham pouquíssimo por cada projeto, né?
Pois é, mas é um trabalho incrível. Aliás, o meu sonho é conhecer...
Não, é fantástico, né?
Conhecer esse senhor de Ribeirão Preto que fez as placas. Eu não o conheço, eu acho ele sensacional. Eu queria trazer ele para São Paulo para dar uma palestra, porque é muito incrível o trabalho que esse cara fez.
Que placas que você está dizendo?
É, tem um senhor de Ribeirão Preto que ele fez as placas de rua. Ele escreveu o nome das ruas em todas as placas que não tinham em Ribeirão. Não sei se você chegou a ver isso já.
É, não, nunca vi.
Então, passou desapercebido, mas depois eu te mando o link. É incrível.
Muito legal.
Sim.
Bom, e aí, enfim, então, isso aí, quando você fez esse segundo projeto, já tinha mais ou menos um ano de curso, é isso?
Isso. Tinha mais ou menos um ano de curso e já tava, né, um pouco mais ciente, e na época a gente usava o FontLab, que era um programa, ele era menos, como é que eu vou dizer, amigável que o de Glyphs.
É, o FontLab é um software de criação tipográfica, né?
Isso, ele é um software de criação tipográfica. Ele é muito bom, ele não é ruim, ele é completíssimo, mas ele é um pouco mais técnico, vamos dizer assim. O Glyphs, que é o programa que eu uso, ele é um pouco mais amigável.
Legal.
E no ano seguinte, o ano inteiro, seria pra gente fazer o nosso projeto final, que é sozinho, que era as três fontes. E na época que a gente tinha que conceber esse projeto, eu tava tirando férias no Brasil e trabalhando no freela. Então a gente tinha 3 meses de férias e tava muito saturada de tipografia, porque tinha sido um ano super intenso e eu tava procurando qualquer coisa para me distanciar e não pensar em tipografia até para conseguir conceber um projeto mais desintoxicado, vamos dizer assim.
Sim, dá uma destilada aí, né?
Então, isso.
Você tava vendo, né?
Dá uma destilada. E na época, em Buenos Aires, eu tinha feito uns cursos de cut and paper, que eu ficava... Tinha a falecida Papeleira Palermo, que era um espaço incrível de cursos e espaço cultural, e eu tinha feito esse curso para realmente sair fora de tipografia, só que no final acabou sendo a maior inspiração para minha fonte. É, eu comecei a me interessar por cut and paper, comecei a pesquisar e comecei a ver que tinha muita coisa legal de cut and paper na cultura polonesa. E polonês, húngaro, estoniano são todos os meus parentes. Porque eu venho, minha família vem toda do leste europeu.
Ah, legal. É o Kulpas, né? Não te deixa mentir, né?
É, o Kulpas, ele é estoniano, né? Mas é tudo lá, tudo parente, esse pessoal, os eslavos.
Legal.
E eu comecei a me interessar muito por essa cultura, comecei também a ver a questão de bordado húngaro, mas os recortes poloneses, eles me pegaram, porque eu vi desenhos que me lembravam muito questões de tipografia, contraforma, né, que é uma coisa que a gente aprende muito, a questão de contraforma, né, que é importantíssimo, a parte de dentro e a parte de fora de uma letra, às vezes é mais importante que a parte do desenho da letra em si.
Como que às vezes isso conversa, né, com as formas, né?
Isso, você, quando você tá desenhando uma letra, você tem que estar muito atento à parte de fora que você tá deixando. Se esse desenho não é harmônico, vai ter alguma coisa errada na sua letra. Então, era o cut and paper trazia isso pra mim. E eu comecei a me inspirar nos Poet Papers poloneses e pensei, poxa, vou fazer uma fonte inspirada nisso, com esses recortes, com esses rasgos, com essas curvas irregulares. E aí eu apresentei o meu projeto, que é o da Leluja. Leluja é um tipo de recorte, né, que é Leluja quer dizer flor de lis. Então tinha uma pegada assim, tipo, super a ver com meus parentes e tal, e com o folclore polonês, e foi ótimo, porque eu acabei fazendo uma imersão nessa cultura e levei esse projeto e no meio do caminho eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Porque ele é muito complicado.
Ele é um projeto bem, bem completo e complexo, né?
É super complexo, mas foi interessante, porque eu acho que eu aprendi horrores. Porque com a Musa, a gente foi numa fonte, né, anterior, a gente foi num caminho muito despretensioso, né? Ela era sem serifa, ela tinha terminações bem simples, então foi legal. Mas com a Aleluia, eu acho que eu falei, cara, acho que eu vou pegar tudo que tem de complicado pra fazer numa fonte, vou tentar fazer pra ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ou eu fico louca, ou eu faço ou aprendo, né? Acho que foi os dois. Porque eu fiquei bem louca. Mas foi legal. E quem me orientou foi o Alepo, né? Do Sul de Tipos. Ele bateu o olho e falou assim, quero orientar essa fonte. Eu falei, então vamos lá. E ele não é o tipo de professor que facilita, sabe? O que acabou sendo, ao mesmo tempo, duro pra mim, mas bom. Porque eu sabia que não ia ter mão na cabeça. Sabe? Não, eu vou ter que me virar, porque se eu levar esses números, né, na hora de desenvolver os números do jeito que estão, ele vai rir. E ele riu. Ele riu das minhas letras, porque ele era duro, sabe? No final, assim, eu sei que a gente ficou até meio que de mal, mas hoje a gente tá super amigo, tá tudo super certo.
Não é fácil o relacionamento, né, com o orientador, né, André?
Eu falei, nossa, você me fez chorar muito, mas foi bom. Não é chorar, claro. Não é bom chorar, mas foi bom aprendizado.
O desenho inicial, você realmente fez com bisturi, com tesoura?
Sim, eu comecei criando o conceito com tesoura, procurando as formas iniciais com tesoura e bisturi.
Porque você acho queria que justamente trazer essa referência do papel cortado, né?
Eu queria entender como é que funcionava, né? Como é que são esses traços, como é que são essas curvas, sabe? Como é que você alcança isso? Eu não queria que fosse uma imitação. Eu queria tirar isso de verdade, do real, para tentar trazer na tipografia e fazer isso funcionar. Mas assim, demorou. Mas deu certo, porque foi insistência. Não, vamos, não ficou bom, vamos de novo. Então, e foi legal, porque isso eu fui criando caracteres alternativos. Ah, esse não tá legal, mas aí eu fui criando alternates. Ah, esse não pode ser o protagonista, mas vamos ajustar esse aqui, depois eu volto pro outro e vai ficar legal, sabe?
Sim.
E foi legal porque eu inscrevi ela no Tipos Latinos e ela foi selecionada.
E o que é o Tipos Latinos? Explica pro pessoal, André.
O Tipos Latinos, ela é a maior bienal de tipografia na América Latina. Ela é um evento super importante que desde que eu comecei, pra mim agora falando pessoal, desde que eu comecei a me interessar por fonte, eu vi o Tipos Latinos. Era uma referência. É o que você vai olhar de referência de o que tem de legal de tipografia na América Latina e naquele ano.
E assim, são fontes originais, vamos dizer assim, que entram lá pra, como se fosse num circuito, é isso?
São fontes originais selecionadas, né? Então é projetos originais.
Ah, legal.
São projetos originais.
E aí tem tipo uma premiação, assim?
Sim, sim. E ela roda na América Latina inteira, então ela vai na faculdade de todos os países da América Latina. É super legal. É uma coisa de difundir, né, o trabalho da América Latina e valorizar o que a gente faz, porque a América Latina, olha, tá bom, viu? O pessoal tá ficando cada vez melhor.
Tem muito trabalho legal, né?
Tem muito trabalho legal. E agora saiu a 8ª Bienal, que o pessoal abriu em Goiânia. A abertura aqui em São Paulo vai ser em junho. E tá incrível, já dei uma olhada em algumas coisas, eu tô super feliz, assim. Mas é o fato de, puxa, eu entrei na UBA, né? Então você entra achando que sabe desenhar fonte, descobre que não sabe desenhar fonte porra nenhuma, aprende a desenhar fonte, pega um projeto complexo, cabeludo, e você consegue terminar, e ele entra com Tipos Latinos, é realmente, tipo, é aquela coisa, não, acredita, gente, acredita, insiste, não se deixa abalar, passa uma Copa na Argentina, com o Brasil perdendo 7-1 no meio
Nossa
do seu projeto.
Nossa Senhora!
pra ficar mais complexo, muito, com todos os argentinos te zoando, e você lá, tentando desenhar uma letra, mas é isso, sabe?
Que maravilha!
Acontece. acontece, é legal. Então, essa coisa de você insistir numa parada que você acredita, dá certo, né? O momento autoajuda aqui do podcast.
Andréia, duas coisas Sim. que eu quero ressaltar em relação a esse projeto da Aleluja. Primeiro que você falou desenvolver três fontes, mas você está falando só um nome, né? Então, às Sim. vezes, que as pessoas não antes de estudar tipografia, não sabem que, na verdade, cada estilo da fonte é uma fonte diferente, né?
Isso,
então,
é uma fonte diferente.
Então, se você tem ali a normal ou regular, é uma fonte. Isso. A itálico é outra fonte, negrito é outra fonte.
Justamente.
Né? Então, você fez três fontes com 256 caracteres cada. Ou seja, Isso. você fez ali quase 800 caracteres, certo?
Foi. A bold e a itálica, elas estão incompletas. Por isso que eu não lancei ela até hoje. Mas sim. Elas estão lá, só falta fazer a parte de kerning, que ela vai ser um pouco mais demorada, porque o kerning não sei se eu explico.
Pode explicar,
Você tem as letras e você tem um espacejamento normal entre as letras, né? Cada letra tem um espacinho ali, né, entre elas, e quando você coloca no papel, você consegue enxergar tudo harmonicamente, porque, né, foi feito esse espacejamento, né? Quando você tem o kerning, é quando você tem alguns espacejamentos que não funcionam para alguns pares de letras. Por exemplo, o A e o V, que você tem muito branco entre as duas. Então você tem que fazer os chamados pares de kernings, que são ajustes específicos para cada tipo de... para cada par de letra. E a Aleluja, por ela ser recortada, nem sempre dá para seguir um padrão. Então eu tenho que ajustar muitos pares de kerning e estar em stand-by.
É um trabalho manual bem oneroso, né?
É um pouquinho.
Tem que pegar cada par, fazer testes e colocar uma... tem uma tabela, né, de pares
Isso.
de kerning, né?
Justamente.
Então é bem, bem complexo.
Justamente, não tem muito o que fazer. É botar um som, relaxar, falar, hoje eu vou fazer, sei lá, 30 e bora.
E mandar ver, né?
E
são muitos pares, né? Pensa aí, 256
pares.
Tomados 2x2, né?
É, tem bastante.
Vai que vai.
Mas está no processo.
Legal. E aí a outra característica que eu acho legal ressaltar sobre esse projeto é que também a gente vai colocar o link, né, para pro apresentação do projeto no seu Behance.
Legal.
E você coloca que é uma fonte com características humanistas, né?
Sim.
Ou seja, tem bastante do traço que vem ali da pena, né, do manuscrito e tudo mais,
Sim.
já em formas romanas, né?
Uhum.
Porém, percebe-se realmente bastante disso, né? Inclusive, assim, parabéns, você foi super bem sucedida em trazer as características humanistas dentro da questão do recorte.
Legal.
Ficou maravilhoso. E principalmente tamanhos grandes, né? No tamanho grande, você percebe ali uma certa irregularidade no traço, né? Pra fazer o recorte. A forma como as curvas são feitas remete bastante ali às penas humanistas, né? Mas quando você Sim. coloca ela em tamanhos reduzidos, a legibilidade dela é excelente.
Pois,
né?
É,
assim,
pois
como
é.
Um humanista costuma ser, né? Mas você pensa, essa curva que tem os traços, não sei se irregulares é o termo correto, André, qualquer coisa me corrige, por favor.
Não, pode.
Mas você pensa assim,
irregular.
Em tamanho irregular, né? Em tamanhos pequenos isso não vai ficar bom. Não, pelo contrário, fica maravilhoso. A legibilidade dela é excelente, né? Então,
Sim.
também é um feito gigantesco aí do projeto.
Porque a princípio ela era para ser para título, porque eu fiquei com esse receio que falei, olha, esse monte de regularidade que eu vou fazer, ele não vai funcionar para uma redução.
Um corrido, né?
E Matthew Carter novamente, né, me veio, porque o que acontece? Quando você faz esses traços irregulares, quando você diminui, eles tornam a curva mais homogênea. E aí, por isso que ela fica boa para redução. E eu não tava contando com isso, mas quando eu fui fazendo, eu falei, nossa, não, vai super funcionar para redução. Essa foi uma surpresa do projeto, tá?
Ah,
eu pensei,
legal.
Era para ser para título, mas isso foi acontecendo. Eu falei, nossa, não, vou investir no texto corrido, porque tá rolando, sabe?
As boas surpresas, né?
Sim, é uma ótima surpresa, fiquei super feliz.
Legal, e você fez alguns jingbats também, né?
Sim, que a parte marca registrada de todo projeto meu sempre tem que ter um jingbat, porque eu adoro isso.
Os jingbats são aquelas ícones ou ilustrações que vêm com as fontes, né?
E explorei muito esses detalhes, né, da tipografia, dos recortes poloneses, e tentei trazer as coisas mais fortes. E o galinho, ele sempre tem um animal, sempre tem uma flor, sempre tem uma parada dessa. O galinho
legal.
Acabou virando quase meu logotipo, porque ele ficou ficou maneiro.
Ah, legal. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com a cultura polonesa, os galos.
Não, tem super a ver com a cultura polonesa. Tem a ver com os recortes. Sempre tem um galo nos recortes. Sempre tem esse elemento. Por isso que eu trouxe ele pro Gingbet e no final acabei usando como logotipo, porque ficou muito forte.
É, e as contrasformas aqui dos galos também ficaram maravilhosas, né?
Ah, deu muito certo, assim, eu falo, gente, assim, não é modéstia, não, porque a coisa, a gente deu muito trabalho, então no final foi um resultado satisfatório, né, é legal.
A gente tem que ser crítico, assim, quando não fica bom, saber reconhecer, e quando fica também, né, André?
Sim, por exemplo, a Musa eu acho que tem muito ajuste pra fazer, a Musa eu acho que queria sentar eu e a Ju, e a gente, vamos ajustar a Musa, e tudo bem, é legal, não tem problema, mas a Aleluja eu acho que cheguei em lugares interessantes.
Legal, e como é que faz pra acionar esses Gingbats na fonte? Aí você coloca alguma tecla especial? Como é que você faz? Com uma associação de teclas?
Eu coloquei eles nos Gingbats de flores. Eu peguei os próprios códigos de flores e coloquei.
Já tem, assim, né? Padronizado, né?
Isso, mas o ideal é você usar uma associação de teclas. É Alt mais um número, por exemplo.
Entendi, legal.
Ou que... senão você abrir na própria tabelinha de grips do Illustrator, quem usar a plataforma Adobe. Fica mais fácil tirar de lá. É.
Ou o bom e velho mapa de caracteres de guerra, né?
Bom e velho.
Windows, né?
Sim, bom e velho. Não tem erro.
Porque tem algumas fontes que são só de Gingbats, né? Por exemplo, Wing Jings, Web Jings, né?
Sim.
Mas também existem Gingbats dentro das fontes, né? Que a gente utiliza para texto, também tem alguns caracteres voltados para isso, né?
Justamente, você pode inserir essas, a gente chamava de miscelâneas lá, né? Você pode inserir e a pessoa pode usar, é legal. Eu pensei muito na Elujo para você usar para projetos editoriais mais, como é que eu vou dizer, mais fofos, né? Não vou falar feminino, vou falar fofo.
Uma coisa então, quase, como era o nome daqueles livros que você recortava, botava um botãozinho, um pedaço de tecido, scrapbook, né?
Isso, eu queria trazer essa sensação. Então, eu vou colocar, se quiser usar, usa, se não quiser, tudo bem, fica a seu critério. Mas é legal. Algumas fontes elas já vêm, outras elas são inteiras de Gingbat. E, inclusive, no Tips Latinos existe uma categoria que premia Gingbat.
Ó, que legal.
Que é bem legal.
E essa tipografia você já colocou ou pretende colocá-la à venda, Andréia?
Ah, tá nos planos, né? Mas. É uma novela. Eu já fiz outra fonte, já coloquei outra fonte, são tipos latinos e ainda tô com a Aleluja aí na pasta.
É porque são projetos muito, muito onerosos, né? Em trabalho e tempo.
Sim.
E você, como a gente falou, tá em São Paulo, você tá trabalhando também, né?
Então, esse ano eu saí solo. Eu tava sempre em agência e esse ano saí na carreira solo e tá sendo muito legal.
Você tá fazendo freelancers, né?
Antes eu chamava de freelancer, agora eu tô chamando de job mesmo. Agora é.
Chamando de
job.
Vida, né?
Chamando de vida. Então, de fato, agora tá dando tempo de tocar esses projetos de tipografia, porque antes era só no meu tempo livre, agora meu tempo livre não existe, né? Existe.
Agora
claro.
Todo o seu tempo livre é automaticamente convertido em trabalho, né?
Justamente, mas tá sendo bom, é uma experiência legal que eu já tava querendo fazer tem um tempo. E tô realmente movimentando muito na questão da tipografia. Tô ajudando a organizar um evento de tipografia, tô cuidando disso, tá sendo bem legal.
E que tipos de trabalho que você pega mais para fazer? São trabalhos de branding?
Eu pego bastante trabalho de branding, desenvolvimento de identidade, logotipo e logotipo customizado, né? Porque...
Aí entra, no caso, o desenho de letras também, né?
Desenho de letras, ajuste de logotipo, pegar um logotipo, tem um problema, vamos ajustar aqui, a gente deixa ele legalzinho no Glyphs. Ajuste de tipografia, tem aqui uma fonte, lá precisa de mais caracteres, a gente precisa arrumar, espaçajar, montar, exportar. Beleza, a gente faz também. Pegar uma fonte, eu tenho essas letras aqui, eu preciso transformar elas em fonte. Você faz isso? Fazemos também. Então, existe muita coisa dentro
legal.
De tipografia. Não só o desenho de projetar a tipografia. Você pode fazer muitas coisas com esse conhecimento, né?
A parte de, vamos dizer assim, de fazer, de funcionalizar, não sei se esse
justamente.
Termo existe, né? Mas alguns trabalhos incompletos ou de letra em transformar isso em tipografia, né?
Sim, super dá. Super dá.
Que legal, muito legal.
Então você não fica só restrito, eu vou fazer uma fonte, colocar no MyFonts, vender e esperar cair esse dinheiro no meu PayPal. Você tem muitas coisas que você pode fazer. E também eu eu tenho esse workshop que eu ministro, né, de tempos em tempos, que eu ensino a você desenhar uma fonte, desenhar um logotipo do zero, né? Do zero é você começar a desenhar os traços, engrossar o traço, contar uma história. E eu tento, é muita metodologia da UBA, né, que você pode pegar esse logotipo depois e transformar ele numa fonte, se você quiser, né? Eu dou os parâmetros.
Ah, legal. Vamos trazer esse workshop para Ribeirão, Andréia?
Chama nós. A gente vai.
Vamos fazer, né? Assim, vê se você consegue ter esse dado de cabeça. Uma fonte que vai pro MyFont, assim, ela não vai dar muita renda pro designer, né?
Cara,
uma
depende.
Família, por exemplo.
Depende. Tem gente que vive disso.
Mas aí tem várias fontes ou não?
Tem várias. É legal você ter mais de um projeto.
É tipo banco de imagens, né? Quanto mais você tiver, mais a chance de pingar, né?
É, se você quer viver disso, eu sugiro você ter mais de uma. É, como eu falei, não é tão preto no branco, né, você fazer fonte. Você pode trabalhar para uma Type Foundry, você pode ser comissionado para uma Type Foundry também. Né? Tem amigos meus que trabalham para uma Type Foundry e ajudam a fazer uma fonte para vender e ganhar uma grana, sabe?
Como se fosse assim, faz um trabalho, aquele projeto junto com a empresa, é isso?
Isso, você ser contratado para fazer junto com a empresa e aí você ganha uma grana.
Legal. Sabe? A Type Foundry, né, a tradução seria fundição tipográfica, né?
Isso.
Que são as empresas que desenvolvem tipos.
Isso, isso mesmo.
Legal.
Manda.
Não, pode terminar.
Que também o MyFonts não é a única maneira, né, de você vender fontes, né? Você tem outras plataformas hoje também. Você tem o
Similares,
Fonts,
assim?
Isso. E tem gente que também vende no próprio site. Ó, você quer comprar aqui
próprio,
comigo,
né?
Faz um site próprio. Se quer comprar comigo, estamos aí, não tem problema. E, sabe, super rola.
Legal.
Então, como eu falei, existem várias maneiras de você ganhar dinheiro com fonte e não precisa depender só do MyFonts, apesar do MyFonts ser uma super plataforma.
Legal. E aí, uma coisa que queria ver se a gente consegue conversar rapidamente, estamos chegando aqui já quase ao final do nosso programa, mas a gente tem visto aí, principalmente agora em 2018, grandes empresas lançando tipografias próprias, né? Desenvolvidas sob medida para aquela marca. A gente teve a Apple em 2015, né, que lançou a San Francisco, principalmente no contexto do lançamento do Apple Watch, uma necessidade de uma tela menor, etc, né? Mas a gente viu agora em 2018 a Globo lançou um projeto, né? A Netflix lançou depois, a Globo é a Globotipo, né? A Netflix lançou a Netflix Sans e o Itaú lançou a Itaú também, né? Você ia falar mais alguma?
Tem a Latam, que ano retrasado também lançou uma fonte customizada. Teve agora a Natura, que também... A Natura Co, né? A empresa Natura, o Grupo Natura, também lançou uma fonte customizada. Não, tá saindo bastante, a gente diria, assim. Tá saindo bastante.
E aí, principalmente a Netflix e o Itaú, que eu vi, né, alegaram a economia de muito dinheiro, até assim, milhões de dólares ou de reais em licenças de fonte. E aí, tipo, né, principalmente o pessoal que trabalha, assim, não vou dizer, não é amador, né, mas não necessariamente nos grandes ramos corporativos, tá acostumado ali, mesmo que você compre uma tipografia, você vai lá, paga por ela, tem as licenças, né, e fala, mas como é que eu gastaria milhões por ano com uma fonte? Você consegue mais ou menos explicar como que o Netflix e o Itaú vão economizar milhões com uma fonte própria?
Tá. Como que você economiza milhões? Quando você tem uma empresa do calibre do Itaú, né, que é gigantesca e não trabalha só no Brasil, o que acontece? Os caras vão comprar, não sei, miríade.
Miríade, né, que eles usavam.
Que eles usavam. E aí o que acontece? Aí a empresa XYZ vai trabalhar fazendo um flyer do Itaú, por exemplo. Ah, mas eles usam miríade. Ah, mas a gente não tem a miríade. Ou o Itaú te dá a licença, ou o Itaú te dá a fonte, que não pode, ou você
é ilegal, né?
É, ou você tem que comprar a fonte, se você não tem. Aí começa uma questão onerosa. Ah, não tem a fonte, não vou comprar, não quero pratear. Ah, põe uma parecida. Começa a zoar a integridade da marca.
Sim.
Então, tem uma série de questões quando a empresa é muito grande. Pode ver que todas essas empresas grandes, elas começam a optar por esse caminho de realmente pagar uma agência ou um tipógrafo para fazer uma custom type. O jornal faz muito isso, tá? A Latam fez isso justamente porque sai mais em conta. Você tem milhares de agências trabalhando com essa marca, milhares de fornecedores lidando com isso. Vamos fazer aqui a fonte do projeto? Tá aqui, é de graça, pode usar, não tem problema, a gente já pagou, já tá pago, tá tudo certo, não vai dar problema de direito autoral, não vai ter perigo de denegrir a marca, você não vai ter gastar dinheiro você e a agência, tá tudo certo, tá tudo em casa.
E você garante também uma uniformidade visual, né?
Justamente, aí você já que já vamos fazer, então vamos pensar numa coisa mais personalizada, uma coisa que tenha a nossa cara, vamos corrigir essa questão aqui que nenhuma fonte atende a nossa necessidade, vamos pensar nela para um tamanho pequeno, já vamos fazer isso.
É, a Globo pegou muito nessa questão das multitelas, né?
Sim.
Agora a Globo é TV, é site, é aplicativo, né? Então eles pegaram muito nessa questão da variedade enorme de usos que uma fonte de uma empresa do porte da Globo, né, de comunicação tem, né?
Uhum,
o próprio
mesmo.
Caso da Apple também, né? O fato de eles usavam antes a Helvetica, Noi, né? No, uhum. Nas últimas versões do iOS, pelo menos. E é uma fonte que foi feita para impressão, né?
Então... Sim, e é uma fonte que tem mais de 50 anos, né? Também.
Pois
aí,
é, né?
E aí você tá falando de Apple, você tem um design de mais de 50 anos. Eu tenho uma birra com a Helvetica que eu acho que o rendimento dela é muito problemático. Eu acho ela difícil de ler. Mas sou eu, tá? Eu tenho medo de falar mal de Helvetica, que
o povo já vai juntar o seu pescoço. Ah!
Eu acho ela difícil de ler. Ela é muito bonita, ela é linda, mas eu acho ela difícil de ler. Eu acho que o rendimento dela é um pouco difícil. Mas...
Eu tenho algumas ressalvas com a Helvetica também, assim, ela é linda em tamanhos grandes e traços espessos, então ela fica maravilhosa, né?
Pois é. Não, eu realmente tô procurando um hater no seu podcast. Elogiei a Comic Sans e tô falando mal da Helvetica.
Oh, mas sabe que eu quero fazer uma pauta, assim, que um dos itens seja assim, por que não amar a Helvetica e não odiar a Comic Sans, sabe? Assim, porque, porra, por que eu preciso amar a Helvetica, né?
Pois é.
É quase um dogma, né, do design.
Pois é, por que vocês amam tanto... Bom, tudo bem. Então, o que acontece? A Apple, no caso, ela se inspirou na Helvetica, no caso, ela se inspirou em design suíço, e aí ela fez um redesenho contemporâneo dessas curvas suíças, pensando nas curvas da Apple. Eu acho um projeto bem legal. Assim, como acho que a gente até bateu um papo no background, tipo, as pessoas falam que é uma cópia. Não é uma cópia, né, gente? É um redesign, é uma inspiração. Acho que plágio é uma questão muito delicada pra gente falar. Se você pega a letra e abre no seu computador e você vê, cara, essa curva aqui tá igual, aí, ok, é uma coisa pra se preocupar. As métricas, né, altura de X, altura de maiúscula, altura da ascendente, tá tudo igual, aí, ok, realmente, aí rolou um plágio forte, vamos acionar um advogado. Mas, do contrário, eu acho que é válida essa inspiração. Eu me inspirei muito numa fonte da Type Together pra fazer Leluja, que é a Maiola, né, e a Maiola foi inspirado em design tcheco, então foi inspiração em cima de inspiração. Eu acho que é rico esse processo, ele é interessante, né? Inclusive quando você tá falando de atualizar um desenho de 50 anos, né?
É, e até porque como é que não tem como você renovar o desenho de uma letra do alfabeto, né?
Pois é, né?
O alfabeto, não. Ele é difícil mexer, né? Tanto que... historicamente, quando mexeram muito nas formas das letras, houve um recuo, né? Falou, não, peraí, gente, vocês estão exagerando. Vamos voltar nas formas padrão das letras, né?
Se você não entende o A, cara, se não é um A, é um A. Não dá pra você pirar muito num A. Acho que o Matthew Carter, gente, eu cito muito o Matthew Carter.
Ah, vamos citar, fazer o quê, né?
Ele é muito maravilhoso. Matthew Carter fala, um A é um A. Se você não, tá parecendo com um A, essa letra que você desenhou, então você falhou.
É, então... Putz,
tem que ter,
né?
As pessoas têm que entender o que você está querendo contar, né? Você pode pirar, esse é o limite. É o limite do entendimento do seu leitor.
E aí, qual que é o... né? Fica difícil, assim, às vezes, entender, principalmente que na academia, a gente pega muito assim no, né, não faz plágio, você vai, pesquisa referência assim, né?
Sim.
Pode até fazer homenagens, mas muito cuidado para não plagiar, etc, não copiar. Mas assim, isso. Como é que você vai fazer um A de ponta cabeça? Não dá. O A, ele vai ser, ou ele vai ter as diagonais, né, fazendo um vértice, ou ele vai ser meio ao quadrado, ou arredondado. Não tem muito o que fugir, né?
É, então... Tem algumas letras que realmente elas não nos oferecem muitas opções de, como é que eu vou dizer, de subversão.
De variações, mas, até, né?
De variação, mas algumas que a gente sabe que dá, né? Obviamente, né? Tem, como eu falei, existe a questão. Na tipografia, tudo a gente trabalha com detalhes, né? Eu consigo, quando o Ruben mesmo ia me ajudar a entender minhas letras e arrumar minhas letras, ele sentava atrás de mim e falava, ah, agora mexe um ponto. Isso, agora mexe um ponto pra cima. Isso, agora mexe um pouco aqui sobre Z, pronto, não precisa fazer mais nada. Mas isso, olha como é que fica no conjunto. E sim, fazia uma super diferença. Então, a gente está falando de detalhes milimétricos. Se você tem uma espessura idêntica, uma curva idêntica, uma altura de X idêntica, uma contraforma idêntica, isso é um plágio. Agora, se você tem uma curva um pouco mais fechada, uma espessura um pouco mais aberta, então ok, você não está plagiando. Porque você vai ter um trabalho de fazer tudo, replicar tudo isso para as fontes, sabe? Para suas outras letras.
Um terminal de um A, que ao invés de cair em curva, cai reto, por exemplo, né? Ascendente é maior ou menor, né? Pronto, aí você já variou, né? Que é o que dá para variar em tipografia, né?
Isso. Ah, a Mrs. Ives, a história da Mrs. Ives, né? Da Suzana, já que a gente trouxe essa mulher maravilhosa. A Mrs. Ives, ela é um desenho que ela fez de cabeça da Baskerville. Né?
Então, a Mrs. Ives era a esposa dele, né?
Vamos chamar de amiga dele.
No livro da Ellen Lupton, ela chama de governanta. Né? A tradução ficou governanta, né?
Ela é uma grande amiga. Uma pessoa muito presente. Mas é uma pessoa que realmente trabalhou com ele. E talvez outras coisas mais, enfim. Não sei, fofoca da tipografia. Mas a Mrs. Ives é isso, você lembrar de cabeça. Isso já é um desenho novo, sabe? Isso já é uma coisa nova, não é um plágio. Você tentar redesenhar aquilo pensando nas características. Isso é muito incrível. Plágio realmente, quando você pega curva por curva, espessura por espessura, métrica por métrica e não...
Seria você pegar uma fonte, jogar no software tipográfico, não mudar nada ou quase nada, né?
E
lançar renomear. Ou com outro nome, ou às vezes com o mesmo nome, né? Que também existe, né?
Mesmo. Por isso eu falo, amiguinhos, fiquem longe da fonte. Fiquem longe da fonte. Lá não existe curadoria, lá é a terra de ninguém. E lá tem muito desenho de fonte que o pessoal joga no programa e rasteriza e chama de fonte, tá? Fiquem longe da fonte, não é um lugar legal. Te adere, sugere.
Recentemente um aluno veio me procurar perguntando assim: essa fonte aqui é Helvética? Me mandou um print, né? Aí você olhando assim e fala assim: ah, acho que sim. Aí eu peguei essa imagem, joguei no software, né, e escrevi por cima com a Helvética. Nossa, tinha muito detalhe diferente, assim, mas muito,
pois
muito, muito mesmo. Eu falei, não é. Onde você baixou isso aí? Baixei por aí, né?
Falei,
então,
aí.
Não é a Helvética, esquece. Se você quer usar a Helvética, usa Arial, sabe? Porque isso aí não é a Helvética, não. Melhor você usar Arial.
Pois é, não, usa Arial, tem outros. A gente tem outros recursos hoje. A gente tem o Font Squirrel, que tem uma curadoria, que é um site...
Que é muito bom, né?
É muito bom. Tem Google Fonts, tem...
Google Fonts é maravilhoso também.
Tem muita gente boa no Google Fonts. Tem quem assina Creative Cloud, tem o Typekit, que também tem muita gente boa. Comprem fontes de brasileiros. Brasileiros sabem fazer cedilha, sabem fazer circunflexo, tá? Porque é muito, assim, pode perceber que não é tão bom nas fontes gringas a cedilha e o circunflexo. A gente acaba se sugestionando pro trabalho gringo.
Legal. Andréia, estamos chegando aqui agora sim ao final do nosso programa. Tem alguma coisa que você queira dizer antes da gente encerrar?
Bom, isso aí, obrigada por ter me chamado, achei super legal, achei bacana participar, fico feliz de levar conteúdo para a cidade que eu nasci, que eu gosto muito.
Legal, a gente que agradece, viu, Andréia? Obrigadão sua disponibilidade aí, ceder um pouco do seu tempo aí de trabalho para conversar com a gente.
É nóis. E final do ano aí, quem quiser vir para São Paulo, vamos fazer um super evento de tipografia, com muita palestra. Dezembro, eu sei que tá longe, a gente vai fazer esse evento maravilhoso, ele já acontece todo ano, mas a edição de esse ano comemora 10 anos do evento. Vamos trazer pessoas incríveis, pessoas de fora, vamos falar muito de tipografia, lettering, caligrafia, sign painting. Temos esquemas para grandes grupos, me procurem, a gente combina, e é isso aí.
Legal, esse evento é o Dia Tipo, né?
Isso, Dia Tipo São Paulo.
Muito bom, muito bom. E aí, pra achar você então, André, como é que o pessoal faz? Tem o seu site, né?
Pode entrar pelo meu Instagram, eu respondo por ali, que é o Aculpas, por enquanto. Enquanto meu site é só o Behance, que o Behance é mais chato de falar com as pessoas. Se quiser me chamar no Facebook também, eu super respondo. E é isso. Instagram, arroba Aculpas, Facebook, daí Aculpas, pode me procurar.
Legal, beleza. A gente vai deixar também aqui o link pro seu Behance, pro pessoal ver o seu trabalho, né?
Bacana.
E quando tiver também, quando a gente conseguir trazer o workshop de design de tipos aqui para Ribeirão, a gente divulga com certeza aqui no programa. E bom, enfim, vai ser bem, bem legal. André,
tá bem.
Mais uma vez, muito obrigado.
É nóis, conta comigo.
Legal, valeu, brigadão mesmo. E a gente valeu. Agradece também a você, ouvinte, né, que tá aqui com a gente. E que a gente pede, né, se você gostou do programa, quer acrescentar alguma coisa a essa conversa, você pode ir lá no nosso site, dgcast.com.br, tem lá a seção de comentários, pode mandar um e-mail pra gente, dgcast@gmail.com, e claro, você pode comentar e compartilhar nas redes sociais, a gente tá lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre como dgcast@dgcast, você acha a gente lá, facebook.com/dgcast, instagram.com/dgcast, @dgcast, twitter.com/dgcast também, você encontra a gente lá, pode comentar e compartilhar, vai ser muito bom o seu feedback, a sua contribuição. E com isso, o DGCast número 52 vai ficando por aqui, a gente se despede, um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.